Olá, galerinha que acompanha o SUSCast. Eu sou a Manu e no episódio de hoje iremos apresentar um novo programa instituído pelo governo federal que apresenta uma proposta que terá um impacto muito positivo na nossa sociedade. Mas antes de falarmos sobre eles, vamos conhecer quem vai compor o episódio de hoje. Tem eu, né, Manu, e também nosso ilustríssimo Jax Maciel.
Oi, gente, tudo bem com vocês?
Também nossa queridíssima Luíse.
E aí, pessoal?
E, por último, mas não menos importante, a Débora.
E aí, galera que acompanha o SUSCast, como é que vocês estão? Espero que bem. O episódio de hoje promete, hein?
Bem, e agora vamos revelar o episódio de hoje, que será sobre... O programa Brasil Saudável. Unir para cuidar, que tem como objetivo eliminar as doenças e as infecções determinadas socialmente como problemas de saúde pública do país até 2030, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Bom, iremos pontuar e dar ênfase ao título Unir para cuidar, pois ao destrincharmos o programa para vocês, ficará nítido que a promoção de saúde está estritamente associada ao contexto de intersetorialidade, que consiste de um mecanismo que une diferentes áreas com o propósito de ofertar soluções e promover estratégias para a erradicação de problemas, doenças e outros pontos que necessitem serem alterados. E o principal objetivo do programa Brasil Saudável é a eliminação e redução de 14 doenças e infecções socialmente determinadas que acometem de forma mais intensa as populações em situação de maior vulnerabilidade social. Ao nos depararmos com o termo vulnerabilidade social e eliminação de doenças, vemos de forma clara o que foi dito anteriormente, que aqui há uma união tanto dos profissionais da saúde quanto os servidores de assistência social. Mas afinal, quais são essas doenças que são determinadas socialmente? Será que as condições de moradia, saneamento e alimentação têm impacto direto para que o objetivo do programa de eliminar essas doenças seja concretizado?
E aí, dando sequência, eu vou citar para vocês quais são essas enfermidades, né, socialmente determinadas que o programa visa a eliminação. E aí, só recordando para vocês o que, que é eliminação, né? Uma redução da transmissão. Ninguém vai acabar com essas doenças, mas a ideia é que se reduza os níveis de transmissão de forma que eles não causem problema. Então, não é garantia que a doença vai acabar. E aí, são 14 enfermidades. Essas enfermidades, muitas delas, são consideradas doenças tropicais e que estão muito caracterizadas como às vezes até endemias que são que ocorrem aqui no Brasil. E aí, dentre elas, temos a doença de Chagas, a malária, o tracoma, né? Que tracoma é a vulgo conjuntivite, né? Que dá às vezes essa infecção na conjuntiva dos olhos. A filariose, que deixa a pessoa com os membros muito aumentados de volume. A esquistossomose, que com certeza você aí de casa já aprendeu nos seus livros antigos de biologia, e principalmente associada à água, a esgoto, a um aumento abdominal. A oncocercose, que afeta bastante a pele e os olhos. As geoelmintíases, né, que são vermes que geralmente estão dentro da terra e que muitas vezes afeta a região hepática. Sem falar que existem também doenças que ocorrem transmissões verticais, ou seja, transmissão de mãe para filho. E aí a ideia é que se diminua essa transmissão, né? Que o filho que nasça, ele não venha possuir a doença que a mãe possivelmente tenha. E aí, no caso dessas doenças, são elas o HIV, a infecção por HIV, a sífilis, a hepatite B, a doença de Chagas, que também foi falada anteriormente de forma geral, mas aqui especificamente como uma doença de transmissão vertical, e a doença HTLV, que é um vírus também da mesma família do HIV e que infecta células importantes para a defesa do organismo.
E nesse momento, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para o termo eliminar. No nosso senso comum, em alguns momentos, usamos eliminar e erradicar como sinônimos. Porém, o termo eliminar está associado à noção de diminuir, ou seja, reduzir os números de casos das doenças acima citadas, até que possamos chegar à sua erradicação, que simboliza o fim dessas patologias. Para ficar mais claro para os nossos ouvintes que irão prestar concurso, irei ler o artigo tal qual está no decreto da lei que institui o programa. Diz o seguinte: entende-se por eliminação a redução da carga de transmissão, da morbimortalidade e da incapacidade derivadas de doenças e de infecções, conforme estabelecido nas metas operacionais da Organização Mundial da Saúde, e a redução da incidência para próxima a zero das doenças em vias de eliminação em área geográfica definida, com risco de reintrodução mínimo.
Lembrando que a incidência é só aqueles casos novos, né?
Exatamente. Desse modo, para alcançar essa meta, são estabelecidos alguns princípios. 1. Democracia como garantia de representatividade, de construção participativa e de transparência. 2. Conceito ampliado de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, resultante das condições de vida, como alimentação, educação, renda, meio ambiente e lazer, e não somente a ausência de doenças e infecções. 3. Autonomia das pessoas, relativamente a autocuidado, autorregulação e livre-arbítrio. 4. Respeito aos direitos humanos e à diversidade das pessoas, inclusive sexual, étnico-racial, geracional, cultural, religiosa e de gênero. E enfrentamento de todas as formas de discriminação. E 5. A equidade, por meio da oferta de ações diferenciadas conforme as necessidades, as diversidades e as especificidades do cidadão, do grupo social ou da comunidade.
Eu tenho uma crítica para esses princípios, que é essa relação do conceito ampliado de saúde, né? Quem já viu um pouco disso sabe que esse conceito ampliado de saúde, ele é da década de 48 da OMS. E aí eles juntaram com essa complementação dos condicionantes, né? Que esse completo bem-estar físico, mental e social, ele é resultante das condições sociais das pessoas. Mas eu acho tão difícil você ter um completo bem-estar físico, social, mental. Eu não sei, eu tô olhando pro texto, mas vendo essa crítica. Mas vocês aí de casa, que devem ter visto, talvez pensem do mesmo jeito, né? É uma coisa muito difícil e é aí pra gente pensar.
E isso é muito legal porque levanta a pauta de que nós devemos questionar, porque no papel sempre é muito bonito, mas como que se chegou a essa definição? Será se ela está realmente atualizada? E se ela contempla os pontos que foram propostos agora pelo Jacques e mostra que muitas das vezes a gente aceita as coisas tão mastigadinha e acha tudo tão bonitinho, mas quando a gente vai destrinchar e vai analisar de forma mais detalhada, a gente vê que fica muitas coisas em aberto, mas isso não significa que o programa é ruim. Mas é sempre bom a gente levantar esses questionamentos. E em sequência, né, a gente deve estar com aquela dúvida, tipo, ah, e quem vai executar essas ações? Quem é que vai coordenar o que vai ser feito por esse programa? E é aí que foi estabelecido o Comitê Interministerial, ou seja, a união de vários ministérios que irão trabalhar juntos para integrar e conseguir sanar os problemas que tornam essas doenças ainda persistentes, né, na nossa sociedade. E aí, para que vocês possam entender de maneira mais clara, eu vou narrar uma pequena historinha para vocês. É o seguinte, prestem atenção, tá bom? Ana é uma mulher muito batalhadora e zelosa. Ela reside na zona rural de sua cidade. Infelizmente, como nós sabemos, em áreas que não são tão populosas, há poucas oportunidades de trabalho. E a Ana sobrevive com a sua filhinha Isadora, que com apenas, né, um salário mínimo. E hoje nós sabemos que um salário mínimo não é suficiente para atender às necessidades básicas das pessoas, né? E isso impossibilita que ela compre água mineral, que ela compre um filtro, porque ela vai comprar as coisas que são mais essenciais, como a comida. E por conta disso, onde ela vai receber esse abastecimento de água, né? Fica o questionamento. Como que elas irão cozinhar, beber água, fazer os afazeres domésticos? E aí, por residirem numa zona rural, elas têm próximo à sua residência um açude. E é desse açude que elas têm esse abastecimento de água. Então, um certo dia, a Ana nota que a barriga da filha dela, né, da Isadora, está um pouco inchada. E a menina está com farti, né, como se diz. Ela não quer se alimentar e está com febre. A Ana fica muito preocupada e leva logo a Isadora à unidade básica de saúde e descobre que a menina está com esquistossomose, ou seja, verme. Nessa narrativa, nós notamos que a verminose da criança pode estar diretamente associada ao fato de não haver um abastecimento de água adequado, tampouco o saneamento básico. Porque você imagina, se não tem uma água filtrada que chegue, será que os dejetos dessas pessoas estão sendo canalizados para um lugar adequado? Por isso que esse programa ele é tão importante, porque imagina, a Ana leva a Isadora, toma o remédio para verme. Mas e depois, o que acontece? Se você sempre estiver no lugar que lhe adoece e não corta a causa, você vai continuar adoecendo. Por isso que esse programa ele é tão interessante, porque essa intersetorialidade que vai unir vários setores diferentes com um propósito em comum vai agregar pessoas que trabalham na questão do abastecimento, do saneamento, na gestão de ideias para chegarem ao bem comum. E bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que tenha ficado claro os principais objetivos do programa Brasil Saudável. Há pautas que nós iremos trabalhar de maneira mais detalhada nos próximos episódios e é por isso que vocês não podem deixar de nos acompanhar. Ah, e eu quero deixar aqui um espaço para que vocês, ouvintes, possam participar. Se vocês quiserem que a voz de vocês apareça no final do nosso programa com algum recadinho, dando alguma sugestão, vocês podem mandar uma mensagem de áudio lá no nosso Instagram. Olha que legal vocês participando do SUSCast! E é isso, pessoal. A gente agradece a companhia de vocês. Não esqueçam de fazer a propaganda e de nos acompanhar.
Tchau, gente. Até o nosso próximo episódio. Siga a gente nas nossas redes sociais. E qualquer dúvida, nós estamos por lá. Até a próxima.
Tchau, pessoal. Obrigada.
Tchau.
Tchau.